O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Bom dia, estamos de volta com o Universo Literário, eu sou Michele Bruck, nós seguimos juntos até as 10 da manhã e com quatro organizadores em um trabalho de tradução que procura revelar a beleza literária oculta nos relacionamentos homoafetivos, a editora Autêntica lança neste sábado em Belo Horizonte o livro Por Que Calar Nossos Amores? Poesia Homoerótica Latina, uma antologia bilíngue que reúne poemas latinos dentro da temática. Percorrendo em ordem cronológica várias gerações de poetas, a tradução ganha comentários e apresenta tratamentos distintos do tema, indo da celebração da hombridade amorosa entre guerreiros aos amores entre deuses e homens, da sátira contra ex-amantes aos conselhos de sedução e paciência. Para sabermos mais sobre essa obra, nós conversamos com o professor de Língua e Literatura Latina da UFES, Raimundo Carvalho, um dos organizadores do livro Por Que Calar Nossos Amores? Poesia Homoerótica Latina, e você confere esse bate-papo agora no Universo Literário. Professor Raimundo, bom dia, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário, é um prazer tê-lo conosco aqui na UFMG Educativa, viu?
Ok, Michel.
De onde veio a ideia de trabalhar o tema poesia homoerótica latina? O que faz uma poesia ser considerada homoerótica?
Olha, começando a responder de trás para frente, a poesia homoerótica é a poesia de um homem para outro homem ou de uma mulher para outra mulher. Esse, em princípio, seria a definição mais simples, né?
Uhum.
E no caso, isso diria respeito do homo, né?
Uhum.
E erótico no sentido que essa poesia trata de uma relação de afeto, de amor, né?
Correto, correto.
Em princípio, né? E aí pensando o erotismo, não simplesmente como o erotismo dos corpos, mas o erotismo das almas, né? O desejo, a vontade, né?
Uhum.
Tudo que envolve, digamos assim, a afetividade entre pessoas do mesmo sexo.
Correto. Agora, professor, o amor entre pessoas do mesmo sexo é silenciado na nossa sociedade? Por que calamos os nossos amores?
Em princípio, porque eu penso que a questão homoerótica, ela mexe com a questão da identidade, das entidades que dominam o mundo, né?
Uhum.
Então, vivemos numa sociedade patriarcal, né? Em que o homem é o dominador, né?
Uhum.
E o outro sexo seria o dominado. Então, quando você parte para uma relação entre homens, né?
Uhum.
Aí você vai ver que esses papéis tendem a se repetir muitas vezes, mas na verdade, essa relação põe em xeque justamente essa ideia de uma normalidade, né?
Certo.
Que há uma normatividade que as pessoas são assim, sabe? E eu acho que também coloca a ideia de que há, no fundo, há uma grande construção que deve ser, que é questionada por esse discurso homoafetivo, homoerótico.
Agora, professor, sempre foi assim? Na antiguidade, os amores entre pessoas de sexos opostos e pessoas do mesmo sexo eram relatados com naturalidade ou sempre houve uma espécie de tabu social com relação às relações homoafetivas?
Olha, aí a gente precisa fazer uma diferença, né? Para o grego, especialmente para o romano, né? O que estava em questão não era exatamente a questão erótica ou sexual, mas sim a posição desse sujeito, né?
Uhum.
Então havia, digamos assim, uma moralidade para as diferentes classes sociais. No caso de um homem, no caso de Roma especificamente, né? O que importava ao homem, né? O sexo masculino é justamente assim a questão da dominação. Ele podia, então, exercer a sua dominação em relação a uma mulher ou em relação a outro homem, né?
Uhum.
Agora, ele jamais poderia exercer a sua dominação em relação a outro homem livre.
Entendi.
A gente pode pensar assim, num relacionamento entre as classes, né?
Uhum.
Diferentes.
Correto.
Agora, se a gente pensar na expressão do afeto, a expressão do afeto, ela se dá primeiramente na relação entre homens, entre guerreiros, né? Principalmente, e entre iguais, né? É ali que nasce, por exemplo, o sentimento da filia, da amizade, do amor. A pensar que o casamento entre homem e mulher é muito mais visto como um contrato. Não que não pudesse haver relações afetivas entre homem e mulher, mas as relações de casamento eram relações contratuais em princípio.
Certo, correto. Agora, professor, como é que foi para vocês comentarem esse tema que sofre tanto preconceito, gera tantas dúvidas? Houve alguma preocupação diferente ao falarem sobre algum assunto?
Olha, a gente sempre tem a preocupação de... Primeiro, de fazer... A nossa preocupação, em primeiro lugar, é de fazer de levantar esses textos, né? Mostrando a diferença de concepção, tanto de sociedades diferentes, quanto de temporalidades diferentes, né? Mostrar que, antes de tudo, é uma questão cultural. Nem sempre as relações afetivas foram vistas da forma como foi vista a partir do século XIX e agora no século XXI. Então, no século XXI, nós quebramos um paradigma que estava lá muito marcado no século XIX, da ideia, por exemplo, da homossexualidade como um desvio, como uma doença. Né?
Isso, correto. Muito bem, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com o professor de Língua e Literatura Latina da UFES, Raimundo Carvalho, um dos organizadores do livro Por Que Calar Nossos Amores? Poesia Homoerótica Latina. Professor, quem são os principais nomes e referências da poesia homoerótica na literatura?
Olha, eu destacaria assim, vários, né? Nós elencamos um número... pelo menos 20 poetas, né? Mas aí nós temos, por exemplo, Virgílio, que é o grande poeta da romanidade, né? Ele, desde as bucólicas, ele trata dessa questão do homoerotismo. Lá tem a Segunda Bucólica, que é um devaneio de uma paixão de mão única, né? A gente tem dentro da Eneida um relato de dois guerreiros que viviam um amor, né? E esse amor é um amor cheio de coragem, né? Porque eles se entregam à morte, né? e morrem juntos numa missão, né? Então a gente vê, portanto, a centralidade do tema do homoerotismo num poema, digamos, num poema guerreiro, um poema épico como a Eneida. Né? A gente tem também, dentro de um outro gênero chamado elegia erótica, em que o poeta fingia amores, né? E nesse tipo de elegia você tem a amada, que é uma mulher dominadora e que às vezes cede, muitas vezes não cede, e ao mesmo tempo você tem também o poeta fazendo poemas para um rapaz, né? Que também ama uma outra moça. Então, eram relações que se cruzavam, digamos assim.
Entendi.
Da energia erótica. Aí nós temos Tibulo, Catulo, e outros poetas também. A gente tem um outro poeta que eu acho que vale a pena falar, que é o Horácio.
Certo.
Que descreve assim, cenas de banquete. E, é claro, tudo isso dentro de um grande processo assim, de idealização baseado nesse interesse que eles tinham pela cultura grega, né? Onde isso fluía, digamos, com muito mais naturalidade.
Correto. Agora, professor, o livro não abrange somente a área das letras, né? A que outros públicos o senhor acredita que a obra possa interessar?
Pois é, essa é uma grande questão que a gente pensou ao fazer esse livro. Nós queríamos que, ao mesmo tempo que esse livro fosse um livro, digamos, um porto assim, seguro para os pesquisadores na área de letras clássicas, como também pesquisadores na área das ciências sociais, que eles encontrassem as fontes, né, primárias com uma boa tradução. Então é um livro para o público em geral, porque também é um livro de poesia, e aí eu diria, nesse público em geral, eu incluiria toda a comunidade LGBT que pensa a questão da homoafetividade atualmente, como também os pesquisadores nas várias áreas das ciências sociais que trabalham com o tema e que têm dificuldades de encontrar esses textos bem traduzidos, que a gente pensa que traduziu esses textos com mantendo, digamos, a sua forma artística.
Correto.
Além do que, é um livro também para os apreciadores da poesia.
Uhum. Agora, professor, para a gente finalizar, como é fazer uma tradução poética que muitas vezes usa aí de trocadilhos e ambiguidades na língua para fazer sentido? E o ritmo, as rimas do poema, como é que funciona ali na hora da tradução? Algumas vezes se perde ou se consegue manter?
Olha, essa é a grande questão. A nossa tentativa ao fazer uma tradução poética é no sentido de manter o gênero do original. Não transformar um poema numa prosa que não contenha essa dimensão física que a poesia apresenta, né? Como você falou, os jogos, os trocadilhos, os muitos torneios e adornos, digamos, que a poesia apresenta. Agora, nós não pensamos a tradução como cópia. Nós pensamos a tradução como a tradução, ela é um embate entre o poeta tradutor e o texto original. Ele não vai fazer o mesmo, ele vai tentar fazer algo que se aproxime da proposta do poeta original, mas sem a pretensão de fazer cópia, sem a pretensão de ser um decalque. Então, a poesia em tradução poética, ela busca, digamos assim, as leis da compensação. Você perde alguma coisa aqui e ganha mais adiante. Mas o importante é você aprender com o poeta original o modo de fazer poesia e aplicar esse conhecimento na hora que você faz a poesia na tradução.
Correto.
É aquela coisa, assim, quando o tradutor advoga por uma tradução que busca o mesmo, o que esse tradutor apresenta é justamente algo muito diferente daquilo que do objeto do texto original. E a nossa proposta é que a diferença é muito importante. A tradução é sempre diferença.
Uhum.
Agora, quando nós temos essa tranquilidade em relação à diferença, nos faz mais convergentes com o texto original. Então, todos os recursos que utilizamos no sentido de convergir com o sentido do original.
Maravilha.
E não de divergir.
Uhum. Maravilha. Professor Raimundo Carvalho, um prazer conversar com o senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação no universo literário. Parabéns por esse projeto ao senhor e toda a equipe. Sucesso, sempre lembrando, nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá bom, mas, Michele, eu também agradeço também a oportunidade de poder falar sobre poesia homerótica e dizer para o público que ali ele tem um retrato, né, de uma poesia venerável, como uma poesia clássica latina, e nós fizemos esse recorte e queremos que esse recorte seja um convite para que o público se adentre nessa belíssima tradição que é a tradição da poesia latina.
Maravilha. Com certeza, iremos todos conhecer esse trabalho que está muito bem feito, viu? Muitíssimo
obrigado,
obrigada. Senhor. Um abraço grande, boa semana.
Boa semana para todo mundo, para você especialmente, Michele.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, você conferiu o nosso bate-papo com o professor de Língua e Literatura Latina da UFES, Raimundo Carvalho, um dos organizadores do livro Por Que Calar Nossos Amores? Poesia Homoerótica. Ele foi publicado pelo selo Crisálida, da editora Autêntica, e você pode encontrá-lo no site crisálida.com.br.
Falando de livros. FMG Educativa, a estação do conhecimento.